Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, olá, ouvinte. Sejam muito bem-vindos ao Na Trilha Extra. E hoje estou aqui no lugar do Renan. Estamos no mês de março e nós roubamos os microfones.
Fazer uma homenagem a todas vocês.
Isso, mulheres ouvintes do Na Trilha. Muito obrigado por você que deu play aí nesse programa, porque hoje vocês vão ouvir umas vozes femininas. Eu sou Carolina Faustini, eu sou advogada, sou escaladora de Vila Velha, Espírito Santo. E na minha frente tem uma grande amiga e querida, a Luísa. Se apresente, Luísa.
É, boa noite. Boa noite a todos, não é boa noite. Aqui agora é boa noite, mas quando você vai ouvir eu não sei, né?
Pois é.
Aqui é a Luísa Pilon, sou escaladora de Vitória, Espírito Santo. Gosto de correr também, corredora, remadora. E é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres nesse mês de março, né?
Coisa boa. À minha direita aqui, uma grande mulher moça, linda. Como é seu nome, mocinha?
Olá, meu nome é Júlia Faustini Hoffman. Eu sou filha da Carolina e do Renan e estudante do ensino médio. E eu vim aqui pra participar desse bate-papo junto com essas maravilhosas mulheres.
Muito obrigada, Júlia. A Júlia vai compor aqui com a gente essa mesa hoje, porque de fato nós roubamos o microfone, expulsamos o Renan do estúdio de gravação. E vamos tentar fazer o melhor para vocês. Tomara que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre, assim, a gente vai conversar, na verdade, né? Um bate-papo na Trilha Extra e a gente vai falar sobre mulheres nas aventuras. O que seria ser uma aventureira, né? Assim, será que tem uma definição para aventureira? Ser aventureira é só fazer coisas muito difíceis, muito mirabolantes, ou o fato só de você sair com uma mochila e fazer alguma coisa diferente já é ser aventureira, é se aventurar?
Olha, eu acho que ser aventureira é mais questão de sentimento. Então, toda mulher que tem desejo e busca uma adrenalina ou alguma experiência num lugar com mais vegetação, uma relação com a natureza, assim, já é uma mulher aventureira.
Ah, legal. Então ser aventureira pra você é um estado de espírito, né? Então, vou me aventurar a alguma coisa que eu nunca fiz.
Assim, na verdade, eu não gosto muito dessa palavra aventureira. Porque aventureira é a pessoa que ela faz as coisas sem pensar.
Exatamente.
E a gente, no esporte, principalmente na escalada, que é um esporte de risco, a gente não pode fazer sem pensar. Então, assim, eu me considero uma mulher que gosta de praticar esportes. Que gosto de adrenalina, gosto, mas eu não faço aquilo pela adrenalina, eu faço pelo esporte, porque eu gosto de praticar aquilo, mas não pelo fato de ser uma aventura. Aventura, eu acho que beira muito a inconsequência. E aí, entendi. Eu não gosto de ser chamada de aventureira, por
concordo
exemplo.
Concordo também. Acho que você bem colocou essa questão de ser aventureira no sentido de ser irresponsável,
é
de fazer as coisas sem uma...
Sem um mínimo de planejamento, e tudo, né?
Então, lógico, assim, que... vamos lá, um estado de espírito, mas com um tanto de...
Consciência.
De consciência, de planejamento,
paixão.
Então, vamos juntar a paixão e a vontade de fazer alguma coisa diferente que a gente nunca fez, né? Uhum. Que a mulher nunca fez, ou enfim. A gente pode colocar como aventureiro ou aventureira, né? Na verdade... A expressão seria tanto para o homem quanto para a mulher, no caso de você fazer uma coisa diferente com consequências que você espera, com planejamento, com cuidado, enfim.
Isso.
Tanto para a mulher quanto para o homem, eu acho que isso vale, né?
Sim.
Vale para os dois. E assim, você acha que, Luísa, você acha que seria diferente, por exemplo, você já praticou alguma atividade outdoor, alguma trip, alguma coisa só com mulheres?
Ah, sim, já.
E você acha que tem diferença?
Ah, tem muita diferença.
Conta aí pra gente.
Ah, eu acho que é muito melhor, assim, porque eu acho que a mulher entende a outra, né? A dificuldade que ela tá passando e tudo, né? Então, eu já escalei, por exemplo, com Luana, já, que é uma amiga minha, e passei muito medo, Falo a verdade, porque eu tava acostumada sempre a escalar com o meu marido, né, com o Redi, mas já escalei com Luana, já escalei com Lúcia, já escalei com Silvia, e eu já escalei com Patrícia Boixat também, e eu vou te dizer que é muito bom, é assim, porque ela entende a dificuldade, e a mulher fala de uma outra maneira, que você fica mais tranquila na hora que você tá escalando, mesmo que você, se você estiver guiando, de uma forma que você consegue se superar naquele momento, né? Ao contrário, quando você tá num relacionamento, você tá guiando, aí começa a discutir no meio, já rola DR, então às vezes é até ruim. Então eu digo que é muito bom, assim, escalar com mulher é muito bom. Principalmente quando você tem confiança, a questão da confiança no outro, né? E teve uma vez também que viajou não, que a gente foi aqui perto do Mosteiro Zen Budista, a gente fez um Dia das Mulheres.
Ai, que legal!
Foi bem legal, que fui eu, Luana e Lúcia, né? Aí a gente foi no mosteiro e depois a gente fez um rapel. É o ruim que no resultado disso, depois do rapel, acabou dando um probleminha na corda que a gente teve que cortar a corda. A gente viu que ela deu um picote, né, na corda.
Uhum.
Aí o pessoal falou, tá vendo? Aqueles preconceitos, né? Só porque foi uma trip só de mulher, estragou a corda,
condenou,
né?
Condenou a pobre da corda.
Condenou a corda, é.
Ah, mas os homens também fazem essas coisas de vez em quando.
É.
Eles só não contam. Eles fazem também.
Foi muito boa essa viagem também. Foi bem legal.
Eu nunca fiz nada só com mulheres. Né? Até porque quando eu comecei as minhas, não vou chamar de aventuras, porque agora até eu fiquei meio preconceituosa com essa questão de ser aventureira. Aí. Quando eu comecei as minhas andanças para essas coisas mais outdoor, assim, foi logo já com o Renan. Eu não praticava antes de me relacionar com ele. Então a gente sempre esteve junto, mesmo quando foram outras mulheres, ele sempre estava junto. Então ele já foi o único homem de várias coisas que a gente fez com mulheres. A gente fazia muito com a Bianca, uma amiga nossa, a Samantha, ele era o único homem, mas sempre teve ele junto. Então assim, nunca fiz uma aventura sozinha com mulheres. E eu não sei como seria. Eu acho que seria muito bom por essa questão da empatia. A empatia até no que levar, porque às vezes a gente vai sair, eu não sei se você teve essa mesma coisa, eu não sei o que a Júlia pensa disso, mas eu acho que a Júlia vai entender o que eu tô falando. Na hora que você vai arrumar a mochila ou a bolsa pra sair, você quer colocar um sanduíche, você pensa no que você vai comer, você pensa, de repente, eu vou ficar com CC, então vou levar um desodorante, eu quero levar uma água, eu quero levar... E os homens acham desnecessário, ou acham que aquilo ali não é importante. E a mulher já vai entender, não, tudo bem você levar um desodorante a mais, que não vai pesar tanto assim na sua mochila, e você se sentir melhor.
É,
né?
Verdade.
Ou levar, sei lá, um papel higiênico, que um rolinho de papel higiênico, que talvez eles achem que seja... exagerado para aquele momento, para aquele local. Então eu acho que a mulher, ela tem mais empatia no tempo de demora para fazer alguma coisa. Então vamos supor, a gente vai chegar, vai escalar e vai até um determinado ponto e a gente precisa de X tempo para chegar até aquela entrada. Se é só mulheres, eu acho que elas entendem melhor a questão da movimentação ali, que a gente talvez demore um pouquinho mais para chegar em determinado ponto, mas lá na frente a gente acelera num outro ponto, que o homem tem um parâmetro, acho, diferente ali do... É até assim. De força física mesmo, é diferente,
com certeza,
né?
Com certeza.
Em determinados pontos mesmo. Eles têm uma força maior e nós, em determinados pontos, temos uma força maior.
Eu acho que essa questão da empatia também... cabe muito em liberdade, porque eu acho que essa empatia que as mulheres têm com as outras mulheres nos dá uma liberdade de, tipo, mostrar alguma dificuldade que a gente tá tendo, algum problema, ou até nessa questão também de arrumar as coisas, ou na demora. Eu acho que essa empatia dá uma liberdade pra gente a mais. Mesmo sendo... Quando é um homem, você confia na pessoa que tá com você, essa empatia de mulher com mulher é diferente.
Ah, você acha que dá liberdade maior de você falar com a pessoa, tô tendo dificuldade aqui, espera um pouquinho, e que talvez com um homem você ficasse quieta e se forçasse um pouquinho mais a fazer aquilo ali antes de reclamar, né, você quer dizer?
Eu acho que é a questão do entendimento, entendeu? A mulher entende melhor essas dificuldades, e isso dá uma liberdade pra gente poder... expor essas dificuldades, entendeu?
Legal.
Música.
acho que um tema legal da gente falar também, que hoje em dia tá muito na moda, né? Que já, até nesse mês das mulheres, eu assisti uma palestra de sororidade. Não sei se vocês já ouviram falar, já. Isso daí era novo pra mim. E essa questão do feminismo também, que também tá bem alto hoje em dia, né? E aí, o que que acontece? É, isso é uma opinião particular, mas eu acho que eu gostaria até de... Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga sobre isso, né? Principalmente essa questão do feminismo, que aí fala que a mulher... Ela pode tudo, ela, né, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode fazer qualquer coisa, qualquer esporte. Concordo com tudo isso, acho que a mulher ela tem o poder de fazer o que ela quiser, de praticar o esporte que ela quiser, mas assim, não como mulher, mas como um ser humano, a gente tem que saber aonde a gente vai, com quem a gente vai, que horas a gente sai. E eu lembro que teve alguma situação, já tem vários casos, né, mas teve uma mulher que acho que foi... fazer uma trilha sozinha ou correr sozinha numa trilha no Rio de Janeiro, e ela acabou sendo morta, estuprada e tudo. É lógico que e a situação em si, o problema em si, o que a pessoa fez,
não
isso
justifica nada.
Tá tudo errado. É lógico que essa pessoa tinha que matar esse homem, ou ir preso, ou cortar o troço dele, qualquer coisa, né?
Mas... A Luísa já é lá no Highlander, né?
Mas a gente tem que ter muito bom senso e a gente tem que se realizar que, sendo mulher,
a gente
vive numa sociedade machista. Então, dependendo do lugar que você esteja, isso é cultural.
Você está se colocando em perigo, né?
Exatamente, você se colocar em perigo. Isso nós estamos falando de Brasil. Em outros países pode ser muito pior. Então, assim... Não é que aquela mulher não poderia estar naquele lugar, mas aquilo era muito perigoso para ela, o lugar, ela estar naquele ambiente.
Se ela puder optar por não estar ali naquele momento ou daquela forma, ela fazer uma coisa que não coloque ela em perigo.
Ela em risco, exatamente. Então, assim, às vezes isso em grupos gera muita discussão quando você fala esse tipo de coisa, né? E aí as pessoas falam, não, mas a mulher pode ir em qualquer... Não é que ela não possa ir. É a mesma coisa de você estar meia-noite, uma hora da manhã, seja homem ou seja mulher, caminhando na praia sozinho.
Sim, você vai ser assaltado com certeza, principalmente se você estiver com o celular ou ouvindo uma música com fone de ouvido.
Exatamente. Então, isso é muito mais uma questão de bom senso, né?
Do que do fato de ser mulher.
Né? Exatamente. Então, assim, eu acho legal, lógico, os movimentos, porque... realmente no Brasil a gente vive numa sociedade machista e a gente tem que quebrar esses paradigmas. As mulheres também, elas criticam muito umas às outras, e até essa palestra de sororidade que eu assisti falava muito disso. As mulheres teriam que se fortalecer mais para serem mais amigas do que brigarem entre si, né? Mas a gente tem que também se colocar e pensar onde a gente está, qual o ambiente que a gente vive.
Eu me considero uma mulher feminista, mas feminista nesse sentido, de que a mulher ela tem o direito da escolha, ela não pode ganhar menos do que o homem se ela está na mesma posição que ele, ela não pode ter direitos diferentes do que os direitos dos homens, até porque eu atuo na área jurídica, então eu sou muito forte nesse sentido, de que eu acho que a mulher ela tem os mesmos direitos do que os homens, independente... Se ela é mulher ou se ela, né, enfim, por ela ser mulher, ela não tem nenhuma diferença do ser humano qualquer, ou um homem, ou enfim, ou uma criança, cada um tem todos os direitos fundamentais ali garantidos igualmente, né, idoso, sim, enfim, homossexuais, etc. Não só o fato de ser mulher, os homossexuais também,
sim,
têm o direito de estar onde eles quiserem, de fazer o que eles quiserem, e não poderiam ganhar menos ou ter algum tipo de discriminação em função de trabalho. Só que eu também compartilho dessa opinião com você, de que não é o machismo ou o feminismo que tem que imperar quando você vai definir em que lugar que você quer estar, ou poderia estar, ou em que lugar que você de fato vai estar naquele momento, né? Por que que você decide ou não decide subir o Everest? Porque aí é um direito seu de escolha. Não, eu não vou subir o Everest porque eu não tenho hoje condições físicas, nem psicológicas, nem financeiras para fazer tal aventura, ou tal trip, ou tal atividade. E por que que você não pode ter esse mesmo direito de escolha, de falar bem assim, não estarei naquele lugar tal hora porque é perigoso, eu posso ser assaltado, eu posso ser estuprado, eu posso sofrer uma coisa que talvez eu não sofreria se eu estivesse num outro horário. Sim. Ou com alguém.
Mas, infelizmente, na sociedade há muita confusão, entendeu? De entendimentos, assim. Eu me considero uma mulher feminista, mas muitas pessoas confundem o feminismo com o femismo, que são coisas totalmente diferentes. Chamam o femismo de feministas extremistas, entendeu? Mas não é a mesma coisa. O feminismo, ele trata mais da igualdade de direitos, entendeu? Porque na sociedade de hoje, infelizmente, as pessoas separam os direitos humanos, que todo mundo tem, com os direitos da mulher, entendeu? Eles não entendem que a mulher também tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Eles separam isso. E as feministas, elas pensam que a mulher, ela tem que ser superior ao homem, entendeu? Tanto aqueles movimentos extremos de que mulher não precisa usar absorvente. Isso, eu tenha fugido um pouco do assunto, mas isso não entra muito nisso, entendeu? É mais a questão da igualdade de direitos. E vocês estavam falando dessa questão de bom senso. Eu acho que a mulher tem que ter bom senso em relação a essas coisas. Mas eu não acho que isso seja a mesma coisa ao homem, entendeu? Como a gente vive numa sociedade machista, infelizmente as mulheres têm tantos os mesmos perigos que os homens, mas maiores, por conta do homem mesmo ser um vilão de estupros e agressões, desse nível, como você falou, da mulher que estava na trilha e que foi
estuprada.
Estuprada. E apesar da mulher ter que ter esse bom senso, tem que ter um bom senso maior do que o homem, por o homem ser o atuante de muitos desses casos de violência contra a mulher e feminicídio.
Na verdade, o homem não tem que se preocupar tanto quanto a mulher precisa se preocupar com esses detalhes, né?
Exatamente.
O homem, às vezes, ele simplesmente precisa se preocupar com os detalhes de perigos naturais. E nós precisamos nos cuidar dos perigos naturais e dos perigos humanos, diríamos assim, né?
É verdade.
Que são os outros homens que estão, infelizmente, por aí fazendo essas coisas horrorosas que nem convém aqui a gente lembrar ou elencar, porque é fora de questão essas coisas assim horríveis que têm acontecido, né? Se nós temos estatísticas enormes quando a gente fala do mundo jurídico, muito louco, assim, são índices altíssimos de violência. O Espírito Santo, inclusive, é o segundo maior, o segundo estado que tem mais violência contra a mulher no Brasil, assim, é um estado tão pequenininho, né?
Pois é. E eu já vi uma pesquisa também que consideram o Brasil o quinto país mais perigoso onde
pra mulher
morarem, para as mulheres morarem.
Que loucura, né? Então estamos no mês de março, o mês das mulheres, e assim, nada mais justo que a gente coloque essas questões também, né? Eu tenho certeza que tem muitos homens nos ouvindo hoje, porque uma parcela grande de ouvintes do Na Trilha são homens, e eu tenho certeza que eles, mesmo de curiosidade que seja, estão nos escutando e repliquem, né, essa ideia de que o homem, ele precisa ser igual à mulher nos direitos, que a mulher precisa ser igual ao homem nos direitos, mas no trato tem que ser diferente, porque as mulheres, elas são diferentes biologicamente do que os homens. Então, assim, que eles tenham realmente mais respeito, que eles tenham mais cuidado, que eles tenham, que a mulher não é um objeto, que a mulher, enfim, tudo isso que o Brasil tem tentado fazer, eu acredito, né, de conscientização, para que, de fato, as mulheres tenham o poder da escolha sem esses, sem esses poréns. Que ela, de fato, possa escolher aonde ela quer estar, na hora que ela quiser estar, no momento, da forma que ela quiser estar, e que isso não traga perigo para ela na hora que ela for ter que ponderar essa escolha, né? Hoje em dia, a gente ainda precisa ponderar, infelizmente.
Não tire essa liberdade da mulher
De
escolha. É muito importante essa questão da sororidade, né? Que é um tema de solidariedade feminina
entre as mulheres.
Das mulheres defenderem as outras. Eu vejo, infelizmente, muitas mulheres que nessa sociedade cultivaram um pensamento machista e que não conseguem enxergar e visualizar a verdadeira situação, o verdadeiro patamar dessa coisa toda. E...
é porque eu acho que foram criadas também, né, por pais que... A gente já tá mudando isso, né? Eu acredito que na nossa geração, os pais de hoje são já diferenciados nesse sentido de criação dos filhos, né? Assim, já criam os homens de uma forma diferente e criam as meninas de uma forma diferente, né? Na época que a gente era pequenininha, o que a gente ouvia era: segura suas meninas porque meus meninos estão soltos, né? Era mais ou menos assim. Segurem as meninas em casa porque a rédea tá solta aqui e os meus filhos vão fazer o que eles tiverem interesse de fazer se as meninas não estiverem trancadas dentro de casa, né? Era mais ou menos essa mensagem que os pais passavam pros filhos homens, ó, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, os pais das meninas que se quiserem que segurem elas em casa, para que nada aconteça. Hoje em dia já é muito diferente, eu acredito, esse pensamento, mas muitas mulheres foram criadas dentro dessa realidade e tem esse pensamento, mesmo que lá guardado de alguma forma, e acabam tendo essa dificuldade. E a sororidade é exatamente isso, né? É você conseguir enxergar a dificuldade e as diferenças da outra mulher
e defender.
Ser solidária e ser defensora e estar do lado, né, da outra mulher. É quase que um... juntar todo mundo e fazer o grande clube da Luluzinha, né? Então, assim, vamos juntar todas e vamos ser solidárias, vamos ser companheiras, vamos lutar pela mesma causa, vamos... Enfim, eu acredito que seja isso, né? Ah, eu lembrei, sabe o quê? Você tinha um grupo de montanhistas mulheres, né?
Escaladoras, lagartixas de rímel.
Lagartixas de rímel, me lembro, mó barato. Acabou lagartixas de rímel, pararam um pouquinho,
parado,
aposentaram.
Né? Quando eu falo assim, né, gente? Quando tem muita mulher, acaba dando briga.
Ah, é, muita mulher junta. É porque a gente tem uns hormônios muito aflorados das mulheres. Isso é uma questão biológica, né?
E as mulheres então, também são muito sensíveis, né?
São.
Mas ainda tem, a gente tem ainda o grupo, mas não tá, assim, mais intitulado como grupo, assim, a gente nem investiu muito nisso, assim, não. Tinha uma ideia inicial, mas não foi muito pra frente, não.
Ah, mas, ó, vocês já fizeram algumas aventuras com lagartixas de rímel, que eu me lembro, tinha camisetinha e tudo.
Tinha, menina, o negócio tava ficando famoso, foi divertido.
Aí, ó, dá pra fazer a trip só de mulheres,
dá, hein? Dá sim, dá
e
sim,
é legal,
a gente é capaz. A gente até teve um programa que a gente fez um... Que aí, nesse dia, só foram as mulheres mesmo, pra escalar, pra montar, armar. E aí, o cara que tava entrevistando a gente, né, ele tinha que ir num ponto da pedra, né? Então, ele tinha que fazer aquela travessia. Eu acho que você já fez aquela via mequetrefe, Carol?
Já, uhum.
Então, que é uma via fácil, pra quem escala, é uma via muito fácil.
É uma
fácil.
Iniciante, né? Uma
bem
via pra
iniciante. Mas aí, foi muito engraçado, que a gente, nós mulheres, armando tudo pra um homem passar, e ele morrendo de medo, com muito mais medo que a gente, lógico, porque Sim. Ele não tinha prática, né?
É porque ela é uma via fácil, mas ela é exposta, entre aspas, Sim. A saidinha dela.
Exato.
Ali. A pessoa tem medo de altura,
isso.
Ou ela fica meio assustada ali com a situação da
foi
saída.
Foi muito engraçado esse dia. E aí, mas foi muito legal porque a gente viu que a gente era capaz de organizar uma escalada do início ao fim sozinha, só mulher, sem ter ajuda de nenhum homem.
É.
Né? E muito pelo contrário, a gente ajudou um homem a escalar nesse dia, né?
É, vocês então, foram as instrutoras, né,
Sim.
Na verdade.
É.
As meninas também fizeram aquela via lá de Pancas, elas conquistaram a via lá de Pancas sozinhas, né?
Foi, a Amiga Imaginária.
Amiga Imaginária, tem.
Que é bem legal, o filme é bem legal, né?
E eu fui a Pancas depois da conquista delas, e a gente ficou lá embaixo no acampamento, e na hora do café da manhã a gente escutou um grupo de pessoas, eu tava sentada à mesa, aí tinha um grupo de rapazes que de fora do estado, e aí eles estavam falando que a via era muito difícil, porque ela era muito exposta, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei assim, gente, mas não foram as meninas que fizeram a conquista da via? E lá no croqui não tava como uma via difícil. né? Aí eu falei assim, não, eu preciso ir nessa via pra ver se de fato é uma via difícil, se não é. Eles estavam apavorados que eles tinham ido fazer e sentiram muita dificuldade de escalar Amigo Imaginário. E aí depois, né, eu vi que não era tudo isso que eles estavam falando ali, porque na hora eu até fiquei com medo. Falei, será que eu vou? Se eu vou conseguir, né? Porque eles estavam pintando um bicho papão da Amigo Imaginário. Nossa. E eram três homens, três escaladores, de muito tempo, mas eles tinham o hábito de escalar parede, né? Era esportiva, escalada esportiva. E a Amigo Imaginário é uma escalada mais compridinha, tradicional, é outro tipo de escalada, né?
É diferente.
E eles não estavam habituados com o tipo de escalada, eu acho. E eles sentiram muita dificuldade. Eu falei, nossa, os caras são super escaladores, assim. Tinham revista, fotos maravilhosas em lugares, não sei o quê. E ficaram com medo da Amiga Imaginar. Eu falei, gente, eu acho que eu não vou, não. Porque eu não tenho essa expertise toda pra escalar um lugar difícil desse. E nem era tanto assim, né?
A mulher escala diferente do homem também, né? Ela tem um jeito diferente de escalar. Ela usa mais o quadril. E a escalada, principalmente pra quem faz tradicional, ela é muito movimento, é vetor, né? É muito movimento do quadril que a mulher faz.
Sim.
É uma escalada diferente. Não é força bruta. A gente não tá escalando um paredão negativo que você precisa de força. E mesmo assim, você tem que ter jeito, né? Então, a forma de escalar é completamente diferente entre o homem e a mulher.
A gente tem mais habilidade da cintura para baixo, mais força, inclusive, do que os homens. E os homens têm mais habilidade, mais força física da cintura para cima.
No braço, exatamente.
Então, as vias de escalada, elas deveriam ser, entre aspas, diferenciadas na sua graduação para quem tá escalando, né? Assim, ela pode ser um terceiro grau, pode ser um quinto grau, dependendo de quem escala, mas não, ela é graduada igual. É. Então, assim, tem essa diferença mesmo, eu acho, do biológico da mulher, da força física, que a mulher usa mais as pernas e o homem usa mais os braços, né?
Sim.
Na hora de escalar. E eu acho que todas as atividades outdoor, quando o homem vai fazer e a mulher vai fazer, tem diferença, né? Na remada, na corrida, tem lugares que a mulher consegue dar um esticão maior ou botar uma força a mais, tem lugares que os homens conseguem ter um desempenho melhor, e aí a mulher tem que compensar de uma outra forma se ela estiver disputando com um homem, né? Então tem aquela compensação ali de um para o outro.
Dependendo da atividade, igual você tava falando, o homem também não consegue se igualar.
Não.
Com a mulher. Então, eu acho que isso é uma questão de pesos e medidas, entendeu?
Sim, tem que ter a compensação. Tem, em determinados momentos, o homem ele é mais eficiente e, em determinados momentos, a mulher é mais eficiente. Então, por exemplo, tem alguns esportes que só mulher disputa com mulher, só homem disputa com homem. Outros esportes conseguem fazer mulheres com homens porque existe essa compensação. Se for um grupo, por exemplo, onde as mulheres vão fazer determinadas coisas com mais eficiência e os homens outras coisas, vai compensando, né? Acho legal isso. Enfim, olha, eu acho que agora a gente pode agradecer, né? Foi muito bom, meninos. Adorei gravar.
Eu também gostei.
Muito gostoso conversar assim. E eu queria agradecer ao ouvinte também que nos acompanhou até agora. Eu acho que a gente já pode chutar o Renan do cargo, mandar ele embora.
Também acho.
Também acha? Uhum. Também acha, Júlia?
Eu também acho. Acho que a gente pode assinar já a carta dele de demissão.
Renan, toma cuidado, hein? Porque aqui são três mulheres confabulando contra você. E aí eu queria agradecer muito a você que nos acompanhou até agora. Se vocês quiserem nos dar um feedback, usem nossas redes sociais. O perfil do Na Trilha é @natrilhapc nas redes sociais. O nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com, e o nosso site, para quem preferir, é só fazer um comentário ou entrar em contato pelo site no VC de internet, natrilha.com.br. E aí, eu achei muito legal essa gravação, meninas. Muito obrigado.
Também gostei muito. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada pelo convite.
Então, vamos lá, Luísa. Quais são as suas... Quer falar aí da sua rede social? Quer dar os seus contatos? Ou...
Eu não sou muito famosinha assim, não.
Mas não precisa ser famosinha. Só se quiser.
Bom, minha rede social é Luísa Pilon. Instagram não é meio compartilhado. Eu não entendo muito dessa parte do Instagram, não.
Menina, mulher tem uma dificuldade nesse negócio, que eu também sou meio assim, né?
Eu não sou, não, gente.
A Júlia é mais internáutica.
Júlia,
você
tem que dar umas aulinhas para as tias.
As tias aqui estão na época do e-mail ainda.
Do Orkut.
Orkut não, pelo amor de Deus.
Skype.
Mas, né? Ainda é, né? Na época do Orkut. Se for lembrar, eu não sei nem como é que mexia naquele negócio mais. Mas eu tinha Orkut. Um dia. Vai lá, Julinha.
As minhas redes sociais são Julia F. Hoffman, com 2 F's e 2 M's.
Muito bem, eu sou @ Carolina Faustini, você me encontra lá, ou @ CFH Advocacia, que é do escritório, né? Mas aí é só para as questões jurídicas. Até a próxima, galera, um grande beijo e tchau!
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 Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua 3ª edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @ O Podcast é Delas.
Faça desse podcast a sua aventura.